Muito bom dia, agronegócio. Quarta-feira, dia 30 de outubro. A gente aqui chegando no final do mês, muita coisa acontecendo. A gente tem aqui a proximidade, né? Amanhã tem a liquidação do contrato outubro para o mercado do boi gordo. Você acompanha, claro, essas informações amanhã aqui no Notícias Agrícolas. E a gente tem também polêmica. Ontem houve então um rastilho de pólvora aí, né, envolvendo a Danone da França, né, colocando aí, pontuando que não compra mais soja do Brasil, e a Danone brasileira desmentindo essa informação. Enfim, tudo acontecendo ali em questão de horas, né, e as repercussões no agronegócio, né, inclusive o Ministério da Agricultura teve ali que se pronunciar em relação a essa questão. E essa situação da Danone está ligada àquela legislação europeia, a EUDR, aquela lei anti-desmatamento da União Europeia, que foi postergada, mas a gente destrincha esse assunto logo mais. A gente vai falar também sobre o mercado da soja pagando mais do que Chicago e nos portos. A gente vai falar também das exportações de carne bovina, que podem bater recorde nesse mês de outubro. Vamos falar também sobre a questão do clima e a floração nos cafeeiros, né, que já causa preocupação nos produtores do sul de Minas. A produção de grãos também, uma estimativa do Ministério da Agricultura para os próximos 10 anos, que deve crescer 27%, segundo o Ministério da Agricultura. E também a previsão do tempo para essa próxima semana. E claro, você confere tudo isso aqui no Bom Dia Agronegócio, nesse lugar que você então confere as principais informações do começo do dia para tomar as melhores decisões para o seu dia e para os seus negócios. Então, vamos à nossa rodada de preços? E a gente começa então, portanto, falando dos preços. Já vou atualizando aqui a minha tela para a gente trazer então as informações mais fresquinhas para você. Nesse momento, a gente tem a soja em Chicago subindo um pouquinho, 0,35%, valendo 9 dólares e 82 centes por bushel. O milho trabalha em campo negativo nesse momento, caindo 0,22%, valendo 4 dólares e 12 centes por bushel. O trigo cai um pouco mais, 1,05%, valendo 5 dólares e 64 centes por bushel. O café também trabalha em campo negativo nesse momento, queda de 0,45%, trabalhando em 246 centes por libra-peso. Algodão também cai, só que menos 0,18%. E lembrando a você que nos acompanha, hoje a gente tem uma entrevista com o Peri Passotti Pedro, que é consultor independente e é um expert no mercado de algodão. Então, você que tem dúvidas a respeito desse mercado, que queira compartilhar como é que está a situação dos preços do algodão na sua região, mande aqui no nosso chat, ou se você tem outras perguntas, outros comentários, mande também aqui no nosso chat. A gente vai fazendo a interação por aqui. Lembrando, né, que eu sempre fico nos bastidores falando com vocês, portanto, pelo chat. A Carlinha Mendes está de férias, volta na próxima semana, mas não é porque eu estou desse lado aqui da câmera que vocês precisam ficar quietinhos por aí. Vão mandando, portanto, as suas mensagens, sem esquecer de falar de onde vocês estão falando, cidade e estado, então, para a gente estabelecer essa conexão. Agora a gente vira a nossa chave, vamos falar das outras commodities, as commodities energéticas e metálicas. Também vou aqui atualizando a tela para trazer os números mais precisos para vocês. E a gente tem, portanto, o petróleo WTI tendo uma tímida alta de 0,49%, trabalhando em 67 dólares e 70 centes por barril. O Brent também tem uma leve alta de 0,60%, valendo 71 dólares e 35, acabou de virar, 35 centes por barril. O gás natural trabalha com tímida baixa, o ouro tem uma alta, a prata cai e o cobre também cai. E as informações que a gente traz da Agriinvest Commodities é que o farelo de soja em Dalian está subindo, a curva está se invertendo e o motivo é o maior tempo de descarga dos navios. A gente vai destrinchar um pouco mais essas informações daqui a pouquinho. Em 2023, segundo Eduardo Vanin, que traz essa abertura de mercado na Agriinvest, a gente viu mudanças duas vezes em abril e em outubro. Em abril, o impacto foi maior, derrubando o basis da soja brasileira para as mínimas históricas. O embarque junho negociou em campo negativo no dia 23 de abril e depois os bases se recuperaram. A gente tem também informações a respeito, do mercado financeiro, bolsas americanas caminhando de lado, bolsas na Ásia em queda, o índice Hong Kong encerrou o pregão em queda, mix das eleições americanas e frustração com pacotes de estímulos oferecidos pela China, anunciado ontem, então a gente até noticiou isso aqui no Bom Dia Agronegócio, acaba frustrando um pouco o mercado chinês. Então, vamos aos nossos destaques da manhã, as nossas principais notícias que a gente separou para você. Temos aqui informação, portanto, do fechamento do mercado da soja de ontem, uma entrevista que foi feita pelo Guilherme Dorigatti, meu colega de trabalho aqui no Notícias Agrícolas, e ele entrevistou o Marcelo Gavlik, que é sócio e assessor de investimentos da G-Trade Investimentos. E qual que é o gancho dessa entrevista? O alerta para o mercado brasileiro da soja pagando mais do que Chicago e do que nos portos. Os preços internacionais da soja futura recuaram quase 1% no fechamento então de ontem, na terça-feira, dia 29, com diversos fatores de baixa atuando, como fundos de investimento muito vendidos e o clima no Brasil positivo para o plantio e rumores de dificuldade para o desembarque de grãos na China. E também a gente já vai aprofundar um pouquinho nisso. Como disse então o sócio assessor da investimentos da G-Trade, Marcelo Gavlik, o fator mais importante nesse momento é a proximidade da eleição presidencial nos Estados Unidos, Kamala Harris versus Donald Trump, e os temores de uma nova guerra comercial com a China e que pode então trazer essa hipótese, né? E o mercado já olha para isso de reduzir as compras chinesas do grão lá nos Estados Unidos. Então, nesse cenário, o analista ele comenta com o Guilherme Dorigatti nessa entrevista que a soja pode recuar ainda cerca de 20 centavos de dólar na bolsa de Chicago e testar limites negativos, chegando então a 9 dólares por bushel. Já para o produtor brasileiro, então, o assessor destaca que o mercado interno nacional está pagando mais do que Chicago e mais do que os portos para exportação, o que traz um bom momento de comercialização para o produtor nacional, já que os atuais patamares de preços e de prêmios para março de 2025 garantem uma rentabilidade nesse ciclo 24-25. E eu complemento essa informação também com dados trazidos pelo Eduardo Vanin na manhã, então, dessa quarta-feira, dia 30 de outubro, e ele diz o seguinte, que a soja ela está subindo, então, nesse momento, nessa manhãzinha de hoje, 3 centavos por bushel, e ontem o mercado fechou em queda, assim como reportou o Guilherme Dorigatti, então, com essas informações que eu acabei de trazer, e isso atrelado, segundo o Eduardo Vanin, à fraqueza principalmente do óleo de soja, que também vem acompanhando as quedas do petróleo nessa semana. O petróleo hoje está subindo um pouquinho, mas ainda abaixo dos 68 dólares por barril. E o Hamas, a gente está ali dialogando essas informações sobre o petróleo com informações que partem do Oriente Médio. O Hamas diz que está aberto a qualquer tipo de negociação de paz na faixa de Gaza. E além disso, a gente tem também o Irã, então, reportando que não vai retaliar o último ataque feito por Israel, portanto, nas terras iranianas. Os óleos vegetais continuam com preços firmes na Argentina. No FOB, a gente vê novamente o flat price subindo, o que é a soma de Chicago com os prêmios. E os negócios reportados para novembro, dezembro e março também sobem na Argentina. E o flat price na Argentina vem se mantendo na máxima desse mês, perto de 1.080 dólares por tonelada, segundo o Eduardo Vanin. Uma alta de 100 dólares por tonelada desde o final de setembro desse ano, quando houve uma queda acentuada, principalmente na Bolsa de Chicago. De lá para cá, a gente tem fundamentos importantes trazidos pelo Eduardo Vanin para discussão. O primeiro é a redução da oferta global de óleo de palma, principalmente na Indonésia. Vale lembrar que a produção de óleo de palma na Indonésia nesse momento está diminuindo, enquanto a demanda está crescendo, ou seja, existe esse descompasso. O óleo de soja americano está mais barato, inclusive dando conta da exportação. Na Argentina está ficando mais caro e nos Estados Unidos está acabando que sobra óleo de soja no mercado interno e a gente tem então também um crescimento do processamento de soja nos Estados Unidos, com então as plantas de esmagamento, novas plantas entrando então no final desse ano no mercado americano. O farelo de soja na China sobe novamente devido a uma sensação de que vai faltar produto nas próximas semanas pela redução do volume de descarga da soja importada. Essa informação que o Guilherme Dorigatti antecipou na entrevista de fechamento do mercado da soja no final da tarde de ontem. E a gente vê principalmente os portos do norte, portos de Shenzhen e Dalian na China, apresentando nesse momento um crescimento do line-up, que é o tempo de espera, e tudo isso por causa das mudanças em relação às certificações da chegada dos produtos. Está demorando mais tempo para os barcos serem liberados. E o Vanin, ele conta que no Brasil se comenta que esses portos ficarão fechados por cerca de 20 dias, e o Vanin apurou junto às esmagadoras de soja na China que isso não procede, essa informação não é verídica de que os portos vão ficar fechados, esses portos do norte da China, que se aventa essa possibilidade de fechamento por 20 dias. Então, não procede, é apenas o line-up crescendo por lá. É um risco para a China, principalmente o risco de demurrage, que é aquela multa por atraso. E no caso da China, em relação à exportação, a multa fica por conta do importador, que no caso então é a China que teria que arcar com essa multa. Na América do Sul, o clima continua favorável, boas chuvas na Argentina, Paraguai e também no Brasil. A gente também traz informações sobre o clima para você daqui a pouquinho. As previsões continuam mostrando chuvas nos próximos dias, vindo do Amazonas, passando então pelo centro-oeste do país e saindo pelo Espírito Santo em direção ao oceano e trazendo bons volumes para o Mato Grosso do Sul, Goiás e Tocantins, redução de chuvas para os estados do sul do país e também para a parte do Matopiba. Então, são essas informações que a gente tem sobre o mercado de grãos nesse momento, então, pegando o gancho do fechamento de ontem com a abertura desse mercado de hoje. E por falar em soja, ontem foi dia de polêmica envolvendo a Danone da França e também aquela famigerada lei da União Europeia em relação ao desmatamento zero. Uma informação circulou então pelos principais canais de comunicação do agronegócio e foi noticiada então por vários veículos de comunicação. Inclusive, o Ministério da Agricultura teve que emitir uma nota esclarecendo essa celeuma toda. E o que que aconteceu? A Danone da França, em uma entrevista à Reuters Internacional, então um representante do alto escalão da Danone francesa, reportou que vai cortar, que já cortou, perdão, a soja brasileira nas compras, já se antecipando, né, em relação àquelas novas regras, então, da União Europeia, que foi postergada por um ano. Então, o que que dizem as informações, né? Que a gigante Danone parou de comprar soja no Brasil e agora é a compra de países da Ásia. Não especificou quais países da Ásia, mas lembrando que o Brasil exporta grandes volumes para a Ásia, principalmente para a China. E o diretor financeiro da Danone francesa disse, então, em entrevista à Reuters, antecipando-se, portanto, a essa nova regra da União Europeia, em relação a empresas que não devem comprar de áreas desmatadas. A gente vê, então, uma aspas, né, desse diretor da Danone, que diz: "Nós não obtemos mais soja do Brasil", e essa informação agora fala que com certeza estamos importando soja da Ásia. Temos um rastreamento realmente muito completo, por isso garantimos que só levamos ingredientes sustentáveis conosco, e reforçando que esse representante do alto escalão da Danone francesa não deu mais detalhes sobre quando especificamente a empresa deixou de comprar a soja brasileira e de quais países da Ásia agora, portanto, a Danone passou a comprar a soja. E aí, o que que aconteceu? A Danone brasileira deu uma declaração, emitiu uma nota oficial ontem, na terça-feira, dia 29, se posicionando e desmentindo essa informação da Danone francesa de que a empresa iria parar de comprar soja no Brasil. Eu vou ler essa nota para você, então, que está nos acompanhando, que ela é assinada pelo Thiago Santos, que é General Manager da Danone aqui do Brasil, como se fosse um gerente geral, um diretor, portanto, aqui da empresa representando o Brasil. E o que que diz a nota? A Danone está há mais de 50 anos no Brasil e investe anualmente em ações que priorizam o apoio e o desenvolvimento de grandes a pequenos produtores locais, incentivando práticas mais sustentáveis em todos os elos da nossa cadeia de fornecimento. Podemos confirmar que a informação veiculada, portanto, pela Reuters Internacional, reportando essa questão da Danone francesa, essa informação veiculada não procede. A Danone continua comprando soja brasileira em conformidade com as regulamentações locais e internacionais. Ainda segundo essa nota, a soja brasileira é um insumo essencial na cadeia de fornecimento da companhia no Brasil e continua sendo utilizada, sendo a aquisição da maior parte desse volume intermediada pela central de compras da Danone, incluindo processos que verificam a sua origem, sendo de áreas não desmatadas e também a sua rastreabilidade. Essa é a nota da Danone. E aí, o Ministério da Agricultura também se posicionou em relação a isso, dado então o impacto, né, e os comentários pelos principais canais e veículos de comunicação do agronegócio brasileiro. E o que que o Ministério da Agricultura diz, portanto? Em resposta às recentes declarações da Danone e de outras empresas do setor agroalimentar europeu que optaram por interromper a aquisição de soja no Brasil, o Ministério da Agricultura vem a público esclarecer seguintes pontos. O Ministério da Agricultura, resumindo, fala sobre um compromisso ambiental e de sistema de comando e controle, citando que o Brasil conta com uma das legislações ambientais mais rigorosas do mundo, apoiada por um sistema de comando e controle eficiente e respaldado por uma complexa estrutura de monitoramento e fiscalização. O Ministério da Agricultura fala também em processo de due diligence das empresas brasileiras, que então cita que as empresas brasileiras atuantes no mercado de exportação de soja e outros produtos agrícolas estão em conformidade com rigorosos processos de due diligence que garantem o cumprimento das exigências dos seus clientes internacionais. Fala também sobre o posicionamento, sobre o regulamento do desmatamento, da União Europeia, aquela lei EUDR. O Brasil considera que as normas dessa lei, da União Europeia são arbitrárias, unilaterais e punitivas, tendo em vista que desconsideram particularidades dos países produtores e impõem exigências com impactos significativos sobre os custos da participação de pequenos produtores no mercado europeu. Lembrando que essa lei foi postergada devido a questionamentos sobre a clareza de algumas normativas, em produtos específicos em relação à exportação, de países que participam, portanto, das vendas para a União Europeia. A nota diz ainda que essas novas diretrizes da EUDR, dificultam o acesso, então, ao mercado europeu de produtos brasileiros, da América Latina e de outras origens, incluindo a Ásia, ao invés de apoiar uma transição justa e sustentável. O mapa ainda fala de soluções brasileiras e compromisso com a transparência e também diálogo e cooperação internacional. Por fim, essa nota do Ministério da Agricultura comenta ainda que essa postura influencia negativamente o comportamento de empresas, comprometendo o entendimento de consumidores sobre a real dimensão da segurança alimentar baseada na produção sustentável e nas negociações internacionais, que deve ser baseada na confiança mútua e no respeito à soberania e à diversidade de soluções internacionais. Ainda no final dessa nota, que ela está completa no site do Notícias Agrícolas, e claro, depois de terminar então de assistir o Bom Dia Agronegócio, você pode conferir essas informações na íntegra. Essa nota finaliza dizendo: o Brasil está pronto para colaborar, mas exige ser tratado com a mesma justiça e equilíbrio que pautam as relações comerciais internacionais, devendo ser rechaçadas posturas intempestivas e descabidas, como anunciadas por empresas europeias com forte presença de atividade também no mercado brasileiro. Então, a gente teve toda essa discussão ontem, na terça-feira. Essa questão da Danone já foi desmentida e fica então esse mal-estar, esse dito pelo não dito, né? Que diz a Danone francesa, diz a Danone brasileira em relação à soja. Agora, a gente vira um pouco a nossa chave e a gente muda de assunto e passa a falar sobre as exportações de carne bovina que podem registrar um recorde. Nesse mês de outubro, essas informações são trazidas pela Andressa Simão, minha colega de trabalho aqui do Notícias Agrícolas. As exportações, lembrando, né, que ainda não foram concluídos o fechamento dos dados de exportação, que vão ser então contabilizados na semana que vem, a finalização do mês de outubro. Então, a gente tem essa expectativa de que deve ser batido um recorde no mês de outubro na série histórica, tanto em relação ao volume exportado quanto ao faturamento. Segundo informações da ABIEC, o melhor desempenho foi observado no mês de setembro esse ano, quando foram exportadas 251,7 mil toneladas, com um faturamento de 1 bilhão e 136 milhões de reais. É um número até complicado de falar. E vale lembrar que nesse mês de outubro, né, a gente teve a consolidação até ontem de 19 dias úteis de exportação, segundo a SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior. Até nesse mês de outubro, a gente já superou o volume embarcado em todo o ano de 2023. Então, a gente já aqui bateu os números de 2023. Daqui para diante, então, é só para cima, né? Foguete não tem ré. A gente também teve uma divulgação positiva, né? Emendando aqui com essa questão da carne bovina, das exportações da carne suína. Então, eu queria trazer para vocês que nesses 19 dias úteis do mês de outubro, a gente já superou em 36,98% do total arrecadado com as exportações de carne suína em outubro do ano passado. E quando a gente compara o volume exportado de carne suína, né, nesse ano, então, nesse mês de outubro, perdão, a gente já superou em 23,7% a arrecadação em todo o mês de outubro do ano passado. Então, também as exportações de carne suína indo muito bem, obrigada. E agora nós mudamos de assunto novamente. Eu vou trazer as informações da nossa colega de trabalho aqui do Notícias Agrícolas, a Rafaela Ribeiro, falando sobre o mercado de café e a questão da floração dos cafeeiros, o clima adverso, então, preocupando os cafeicultores do sul de Minas. Então, ela apurou que 70% das lavouras do sul de Minas já sofreram impacto devido ao clima adverso na floração. Ela entrevistou o Rodrigo Naves Paiva, que é engenheiro agrônomo da Fundação Procafé. E aí, o que que a Rafaela traz para a gente de informação nessa entrevista? Que, claro, você também confere o vídeo na íntegra no Notícias Agrícolas. A florada do café, né, é um momento crucial para a produção do grão, e o déficit hídrico histórico, aliado às altas temperaturas, resultaram no desfolhamento dos cafeeiros e afetam também o pegamento das floradas. E os estudos da Procafé apontam que quanto maior a desfolha dos cafeeiros, menor será a produtividade. E de acordo, então, com o engenheiro da Procafé, o engenheiro agrônomo, esse cenário de desfolha intenso, observado em várias regiões do Brasil e principalmente no sul de Minas, já traz um impacto significativo para a safra 2025 do café. As chuvas são importantes para o andamento da produção, mas essas chuvas que vieram a partir da segunda quinzena do mês de outubro já não recuperam o que foi perdido. E segundo o Rodrigo, portanto, da Procafé, 70% das lavouras do sul de Minas já sofreram impactos devido a esse clima adverso. E segundo ele, alguns manejos que tendem a aprofundar mais o sistema radicular do cafeeiro, juntamente com um amplo projeto de irrigação, podem ajudar a mitigar esses impactos da condição climática adversa nos cafezais. Somando a isso, hoje a gente tem informações do CEPEA em relação ao café e que falam justamente sobre essa questão das floradas. A gente teve então essas chuvas que acabaram promovendo algumas floradas em algumas regiões do país, melhorando, né, de certa forma, né, as expectativas dos produtores então para a safra 25-26, apesar da gente ter então essa situação no sul de Minas trazida pela Procafé. Segundo, perdão, os pesquisadores do CEPEA, o momento agora então é de intensificar os tratamentos, assim como apurou a Rafaela, visando transformar a maior quantidade possível dessas flores em carga para o ano que vem. Para que o pegamento das flores ocorra de forma satisfatória, é fundamental a continuidade das chuvas. Caso contrário, segundo os pesquisadores do CEPEA, pode haver o abortamento das flores e dos chumbinhos, acarretando em mais perdas significativas para a próxima temporada. E logo mais a gente vai falar sobre o clima também, das informações do INMET. E a gente fala agora de informações trazidas pelo Ministério da Agricultura ontem na terça-feira. Perdão, gente, o ar-condicionado, né? Calor e frio, a gente vai ficando assim. A expectativa do Ministério da Agricultura brasileira é de que a produção de grãos vai atingir 379 milhões de toneladas nos próximos 10 anos, o que representa um crescimento de 27%. Então, quais são as informações trazidas pelo Ministério da Agricultura? Que essa projeção, então, para os próximos 10 anos mostra esse crescimento importante nas principais culturas de grãos do Brasil, como soja, milho da safra de inverno, arroz, feijão, sorgo e trigo. As culturas perenes como café, cacau e frutas também sinalizam um crescimento sustentável para a próxima década. Os dados, eles vêm aqui das projeções do Agronegócio Brasil 2023-24 a 2033-34, realizado pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, com apoio da Embrapa. Nesse período, a área plantada deve aumentar 15,5%, chegando a 92,2 milhões de hectares, mostrando a produtividade como importante fator de crescimento na próxima década. Para o diretor de Análise Econômica e Políticas Públicas do Ministério da Agricultura, o Silvio Farnese, ele diz o seguinte, aspas para ele: é relevante considerar que parte importante do crescimento da área plantada vai ser apoiada pelo programa de recuperação de áreas degradadas com linhas de crédito favorecidas pela regeneração produtivas de superfícies atualmente com baixa produtividade. As culturas que terão o maior crescimento de área plantada são a soja, que deve aumentar na área em um percentual de 25,1% em 10 anos, o milho safra de inverno, com uma projeção de aumento de 24,9%, o trigo, que deve aumentar em 10 anos a área para 18,4%, o arroz, um aumento de 20,3%, o feijão, um aumento de 38,1%. A participação do consumo interno do milho, farelo e óleo de soja, ainda segundo essas informações do Ministério da Agricultura, sustenta um crescimento na produção da proteína de origem animal, mantendo também o consumo interno e garantindo as exportações dessas proteínas. Então, portanto, esses são os estudos que foram divulgados pelo Ministério da Agricultura e também você confere isso na íntegra no site do Notícias Agrícolas. Agora vamos falar um pouquinho sobre clima e lembrando para você que a gente tem hoje ali perto das 11h30 da manhã uma entrevista ao vivo sempre com o um meteorologista para detalhar então, portanto, as informações sobre o clima. Mas a gente antecipa aqui para vocês algumas informações que foram divulgadas pelo INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Então a gente tem as informações para as chuvas até dia 4 de novembro desse ano. E o que o INMET traz para a gente de informações é que essa semana vai ser marcada por grandes volumes de chuva na região central do país, e também um corte ali, né, nas precipitações abundantes nos estados do sul. Então vamos lá, na região norte, os acumulados de chuva são esperados principalmente para a porção oeste do Amazonas, sul do Tocantins e Rondônia, com volumes entre 30 a 80 milímetros. Em algumas localidades, os acumulados podem ultrapassar os 80 milímetros. As áreas mais ao norte, como Amapá, centro-norte do Pará e partes de Roraima, mostram acumulados menores, abaixo de 10 milímetros. No Nordeste, a previsão é de tempo quente e seco em grande parte da região, portanto, até o dia 5 de novembro. No entanto, na quinta-feira, né, amanhã, dia 31, há uma tendência de aumento na nebulosidade, especialmente no oeste e sul da Bahia, sul do Piauí e Maranhão, o que pode gerar algumas instabilidades, resultando em pancadas de chuvas isoladas nessas regiões. Além disso, há condições de pancadas de chuvas isoladas no litoral da faixa leste do Nordeste, com acumulados que podem superar os 20 milímetros, principalmente no sul da Bahia. Para as regiões centro-oeste e sudeste, um canal de umidade associado à zona de convergência do Atlântico Sul, né, que a gente conhece como Zacas, provocará um acumulado significativo na faixa que vai do Mato Grosso, passando por Goiás, Minas Gerais e Espírito Santo, com acumulados entre 30 a 80 milímetros. A partir do dia 2 de novembro, o INMET aponta que as áreas de instabilidade se intensificam e vão provocar pancadas de chuva no Mato Grosso do Sul e no centro-oeste de São Paulo, podendo registrar acumulados acima dos 80 milímetros, e no leste de São Paulo e no Rio de Janeiro, áreas de instabilidade podem provocar chuvas até 40 milímetros. No sul do país, a semana começa com tempo firme em grande parte da região, podendo ocorrer chuvas isoladas no Paraná e no leste de Santa Catarina até amanhã, dia 31. A partir do dia 3 de novembro, as áreas de instabilidade se intensificam no Paraná e, posteriormente, Santa Catarina, favorecendo pancadas de chuvas com acumulados entre 20 a 30 milímetros, mas a tendência é de tempo firme em grande parte no Rio Grande do Sul para os próximos dias. E lembrando, então, para as regiões norte e nordeste do país, até dia 5 de novembro, a gente tem altas nas temperaturas podendo superar os 38 graus ao longo da semana, principalmente algumas localidades do interior do Nordeste e do norte do país. A convergência de umidade entre as regiões sudeste e centro-oeste do Brasil mantém as temperaturas máximas entre os 22 graus e os 28 graus Celsius ao longo da semana. Mato Grosso do Sul, norte do Mato Grosso e Goiás devem ter temperaturas, com valores acima dos 30 graus, enquanto a região sul do país devem ter máximas entre 22 graus e 34 graus, uma amplitude bastante proeminente. Então, a gente tem essas condições que são projetadas pelo INMET e deixo o convite para vocês, portanto, assistirem à entrevista sobre o clima. Deve ser hoje ali por volta das 11h30 da manhã, horário de Brasília. Agora são 8 horas e 31 minutos, horário de Brasília, portanto, virou agora 32. A gente vai para o nosso quadro de entrevistas. Ah, a gente ainda não tem o Peripassote Pedro. A gente vai aqui então, conversando um pouco mais sobre as informações que a gente tem na manhã de hoje. Vamos dar uma passada aqui no nosso chat para saber então, como que a gente está nas interações aqui. Eu quero ver vocês conversando comigo, já que eu não estou conversando com vocês por escrito, né? Que geralmente que é isso que eu faço nos bastidores enquanto a Carlinha ocupa aqui a cadeira. Lembrando a vocês que a Carla Mendes volta na próxima segunda-feira, ela tirou férias merecidas. Até lá, então, eu vou assumindo, portanto, o lugar por aqui, mas logo, logo a Carlinha está de volta e vocês matam as saudades dela, que é a titular dessa cadeira do Bom Dia Agronegócio. A gente tem várias pessoas aqui comentando, portanto, a respeito de como estão de onde estão falando. A gente tem aqui, ó, Uberlândia falando com a gente tem Paraná, temos aqui Unaí, Minas Gerais. Daqui a pouco a gente traz as interações, então, mais completas aqui. A gente bate um papo no finalzinho no nosso quadro Fala Produtor. E agora a gente vai sim para o nosso quadro de entrevistas. Vamos falar com o Peri Passotti Pedro, que é consultor independente. Vamos bater um papo sobre o mercado do algodão. Muito bom dia, Peri. Seja muito bem-vindo aqui com a gente no Bom Dia Agronegócio.
Bom dia, tudo bom com vocês?
Tudo certo, Peri. Vamos conversar um pouquinho a respeito dos preços. A gente está vendo uma certa queda nos preços do algodão aqui no mercado interno. Isso já era esperado para o mercado? Conta um pouquinho mais para a gente.
Olha só, tem uma sazonalidade que acontece sempre de julho, agosto, setembro, que é o momento em que entra a safra nova e, dependendo do ano, num ano como esse, em que preços dos contratos que o produtor tem na gaveta estão mais atrativos do que os preços dos contratos que o produtor pode fazer, o algodão acaba sendo canalizado para cumprir os compromissos que já existem de exportação. Então, é comum que nesse começo, aí de safra, o mercado interno sofra um pouquinho. Os nossos clientes do mercado interno, a gente sempre recomenda que estejam um pouco mais comprados, né? Entre junho e outubro, porque realmente os produtores costumam cumprir seus contratos de exportação primeiro e depois vender no mercado interno. Então, essa sazonalidade ela acontece todo ano, está acontecendo agora, mas o consumo do mercado interno continua, com algumas variações dependendo da região, ele continua mais ou menos no mesmo patamar que estava no ano passado. O mercado interno não tem, sofrido nesse sentido. A gente espera que assim que o algodão voltar a ser oferecido, né? Isso daí se normalize.
A gente tem até informações do CPEA da semana passada informando uma queda no acumulado do mês até o dia 26, Peri, chegando a quase 10%. E as informações que são divulgadas hoje mostram essa continuidade da queda, um pouquinho menos drástica do que a semana passada. E eu queria também que você trouxesse o cenário internacional, já que a gente está então vendo essa dicotomia, né, de preços internos e preços externos. Como é que a gente está lá fora posicionado com o nosso algodão?
O mercado internacional ele continua com bastante dificuldade. A gente esteve agora em Liverpool, foi para a Ásia também, conversou com várias empresas que consomem algodão brasileiro, fiações, além de algodão de outros países. E na Turquia, por exemplo, eles estão rodando em 70% da capacidade. Na China também, eles estavam rodando em 60, 65, recuperaram para 70%, isso ainda é muito ruim. Isso é 30% de capacidade ociosa, é um número alto que nós nunca vimos se sustentar por tanto tempo. Isso acontecia por 2 meses, 3 meses, 4 meses. A gente está vendo esse número já há mais de um ano. Então, a demanda lá fora continua com muita dificuldade, e a gente tem agora, de novembro para dezembro, o algodão americano entrando. Então, vai começar os embarques de algodão americano em dezembro, eles se estabilizam de janeiro para frente, e aí a gente vai ter uma oferta, a gente tem que ter uma oferta ainda maior de algodão no mercado internacional. Então, a gente vai ter uma entrada de algodão americano. No momento em que o consumo para o algodão brasileiro tá menor, né? Para todo o algodão como um todo.
Era
O que a
esse
gente
número
espera,
que eu queria
talvez,
confirmar com
acontecer
você, Peri. Esses 30% de capacidade
no
ociosa que você citou, é mundialmente falando, é isso?
Exato, exato. No Brasil isso não está acontecendo, tá? Está acontecendo em um nível muito menor. Mas Europa e Estados Unidos estão com um consumo de têxteis muito menor do que costumava ser antes da pandemia e até um pouquinho depois da pandemia aí em 21, isso daí recuperou bem durante a pandemia. Então, a gente ainda não voltou naqueles níveis de consumo pré-pandemia, como aconteceu com algumas indústrias, e daí essa capacidade ociosa. O que a gente espera, do verbo ter esperança, né, é que com a estabilização da inflação nos países mais ricos, passe a sobrar mais dinheiro para os consumidores voltarem a investir naquilo que eles podem postergar, né? Que são chamados bens de luxo. Têxtil é um produto necessário, ninguém vive sem têxtil, mas é um produto que você pode postergar. Então, a gente espera que com a estabilização da inflação, parece que isso está acontecendo nos Estados Unidos, tomara que essa tendência continue, volte a sobrar dinheiro para o consumo de têxteis e toda essa cadeia que está extremamente seca, como a gente fala, né, muito pouco estocada em toda a cadeia, ela volte de uma maneira sustentável. Houve alguma sinalização no mês passado de que isso venha a acontecer, mas ainda vai demorar alguns meses para que a gente sinta o efeito dessa redução de inflação na cadeia.
E Peri, falando então, a gente tem aqui o Brasil que se consolidou esse ano como o principal exportador de algodão, passando, né, os Estados Unidos. Mas como você comentou, né, a gente tá com essa capacidade ociosa, esse menor consumo mundialmente falando, vai ter essa entrada do algodão norte-americano no começo do ano. Corremos o risco de perder essa posição recém-alcançada?
Não acredito. O Brasil, ele é inevitável. O crescimento da área no Brasil e a nossa competitividade, ela é maior. Qualquer um que como eu já tradeou também algodão americano, comprou algodão nos Estados Unidos, entende como funciona e quanto custa você carregar o algodão, armazenar o algodão, beneficiar o algodão, entende as vantagens de se ter uma cadeia integrada, verticalizada como a nossa. Então, nós estamos num processo de aumento de área, porque a nossa competitividade é maior. E a gente tem investido para isso, investe há muitos anos, né? E agora está colhendo os frutos. Então, pelo menos pelos próximos 12, pelo menos para a próxima safra, eu acredito que essa tendência de aumento de área e produção no Brasil deve continuar. E isso está em linha com o que a Conab e a Abrapa diz, né? Então vai ser necessário mais do que isso. A gente espera que isso seja cíclico, né? Como acontece com todas as commodities, a gente espera que esses preços se reajam aí já para a próxima safra. Mas pelo menos para os próximos 12 meses, a gente espera que se consolide essa tendência de aumento de área e aumento de produtividade, mesmo porque e com isso a produção, mesmo porque o preço das commodities que são concorrentes do algodão por área não estão essa maravilha toda. Então, com tudo isso, com todo esse contexto levado em consideração, eu acho que primeiro diminui a área americana antes de diminuir a área do Brasil. Nós devemos consolidar e nos manter como maior exportador e produtor pelos anos que venham.
E Peri, ainda falando do algodão norte-americano, lembrando, né, do consumo da China, as eleições, né, que estão por vir nos Estados Unidos, como que isso pode impactar, portanto, esse comércio entre Estados Unidos e China em matéria de algodão?
Pode impactar muito. Eles estão realmente esperando. No ano passado, nessa época do ano aí de setembro, agosto, setembro, outubro, a gente viu a China entrar com muita força no mercado. Isso não aconteceu esse ano. A gente conversou com os chineses em Liverpool, conversou com os agentes que conversam com eles também, e eles realmente estão esperando uma definição desse cenário. Ontem eu escutei uma entrevista recente do Trump no canal do Joe Rogan, que é o maior entrevistador do YouTube, e o Trump bateu muito nessa tecla da tarifa. Ele falou: olha, a tarifa é o nosso primeira linha de defesa. A gente não pode deixar os empregos irem para fora, e a gente, para isso, tem que aumentar a tarifa. Então eu imagino você sendo um exportador chinês que depende muito do mercado americano, ouvindo essa parte da entrevista. Deve realmente dar medo. Então eles estão segurando tudo quanto é investimento, segurando as compras, esperando uma definição para ver para onde vai o mercado, porque em que se pese você prometer uma coisa e fazer outra, o que o Trump tem prometido é realmente uma interferência forte na exportação e na importação, como ele fez das outras vezes. Ele citou até o caso de uma indústria automobilística enorme que estava para ser inaugurada no México, visando exportação para os Estados Unidos, e que ele avisou que, se ele fosse eleito, ele ia colocar uma tarifa de 100 a 200% nesses carros, e eles pararam o projeto esperando essa definição. Então, se a indústria de carros que estava sendo construída no México para ver o que vai acontecer, imagina toda a indústria têxtil que depende tanto desse mercado. Então, a gente espera que essa definição da eleição, uma vez acontecida, normalize o nosso mercado, cara. Mas até lá, o mercado vai ficar um pouco em suspense aí, esperando o que vai acontecer.
E Peri, informações também de que a safra de algodão na Índia, que também é um grande player, deve ser menor. Como que isso também deve impactar, né, nesse caldo global?
Eu estive lá. Impacta de uma maneira muito interessante. A Índia volta a comprar algodão brasileiro, né? E é um país muito parecido com a Argentina, eu acho. É um país que eles têm um preço mínimo para os produtores. Eles têm, eles falam em 600 mil produtores, 60, 600 mil pessoas, né? Dependendo da agricultura, e mais de 6 mil produtores. Então, é socialmente muito importante para a Índia ter um preço mínimo para o algodão e ter tarifa de importação. Acontece que, nesses momentos em que eles não têm algodão suficiente para abastecer o mercado interno, existe uma grande pressão para que essas tarifas sejam reduzidas. Independente disso, é mais um mercado que se abre para o algodão brasileiro, a exemplo do que aconteceu em tantos outros países, como Coreia, como Turquia, como Taiwan. Nós vamos ter que fazer um trabalho lá de convencimento das empresas, elas vão ter que aprender a trabalhar com o algodão brasileiro, mas isso vai acontecer, e isso passa a ser um mercado a mais para a gente. Se isso vai acontecer pelos próximos anos, se esse mercado ainda vai estar lá, ou se a produção indiana volta a crescer já no ano que vem, e eles se tornam novamente autossuficientes, é algo que a gente vai ter que ver. Mas a produção na Índia, ela é muito volátil por causa das chuvas de monções, e também porque eles têm muito pouco controle estatístico. São muitos produtores e eles têm uma dificuldade de dizer o que está acontecendo ou não. Esses números o USDA solta mais ou menos por percepção, e a gente tem que estar atento a eles. Mas é fato de que eles estão, sim, comprando e tendo que importar algodão, que normalmente eles não têm que fazer, e que essa produção está menor. Mas ainda não é suficiente, não é uma quebra de safra enorme que vá, fazer com que o preço do algodão suba e que a demanda exploda. Não é esse tipo de gap entre necessidade de importação e produção interna que a gente deve ter na Índia esse ano. O que a gente precisa realmente é que os principais consumidores de têxteis do mundo, Europa e Estados Unidos, voltem a consumir nos mesmos patamares pré-pandemia. Aí sim a gente volta a ter os preços saudáveis de volta, que é bom para toda a cadeia, desde o produtor até o retailer, a pessoa que vende as roupas lá na ponta.
Peri, aproveitando o gancho que você citou as chuvas de monções na Índia, queria pegar então esse assunto aqui para o clima brasileiro e eu queria te perguntar o seguinte, né? As localidades aqui no Brasil que plantam algodão depois de colher a soja, né? A gente está com várias regiões registrando atrasos nas chuvas, né? E também um consequente atraso no plantio da soja, aquela coisa, chove, planta um pouquinho, para de chover e vai se arrastando por alguns dias. Isso compromete a janela de plantio da próxima safra de algodão? Como que você está enxergando esse cenário?
É, isso compromete primeiro a saúde do produtor, né? Porque fica essa ansiedade horrorosa. Eu já tive nessa situação e você não quer estar lá, viu? Mas em segundo lugar, dados os preços hoje de milho e soja e o faturamento do algodão sendo muito maior do que essas outras duas culturas, o que a gente deve ver se realmente se consolidar esse cenário de atraso do plantio da soja? Deve ver acontecer na maioria dos lugares o que a gente viu ano passado. O produtor aborta a soja e passa a plantar um algodão de ano aí, ao invés de um algodão safrinha. Então, nesse momento, com essa estrutura de preços das commodities concorrentes, eu não tenho expectativa de redução na área de algodão, que pode sim haver uma pequena redução na área de soja e milho, mas eu acredito que, dadas as condições atuais, o algodão vai ser priorizado em detrimento a essas outras culturas, tá? E a saúde do produtor, eu não posso fazer nada, eu só posso torcer aqui para que chova bem e ele consiga plantar no prazo.
E a gente já tem alguma expectativa diária de plantio de algodão para essa safra? E de quanto vai ser esse aumento percentual, Peri?
Fala-se entre 1% e 3% os mais otimistas, tá? Mas principalmente por causa disso que eu te falei, hoje, dependendo do lugar, você tem 50% da área plantada de algodão safrinha, né? Com algodão com essas outras commodities concorrentes. Então, ainda é muito cedo, a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver, mas o número que as pessoas falam hoje é algo entre 1% e 3% de aumento, e aí vamos ver o que a produtividade vem para entregar para a gente. Mas nesse momento, 30 de outubro, ainda é cedo para cravar esse número, tá? Mas a tendência é de aumento, vamos ver o quanto aumenta. De repente, positivamente, a gente se surpreende, esse aumento é ainda maior.
E olhando também, né, para essa situação financeira do produtor, como é que devem ser os investimentos, portanto, nessa safra de algodão que está por vir, Peri?
Eu continuo com o mesmo discurso que eu estou fazendo há 2 anos, desde que começou essa crise de demanda no mundo. O produtor tem que jogar na defesa, o produtor tem que segurar os investimentos, tem que se preocupar em investir para produzir mais e melhor. Mas não é momento de investir em alavancagem, em aumento de área. Dependendo do que puder no maquinário também, o maquinário tem que ser feito de forma inteligente, aquele maquinário que realmente vai melhorar a tua produtividade, vai te dar mais segurança, um pulverizador que vai cobrir tua área mais rápido, um air tractor que vai te permitir combater as pragas de maneira mais eficiente, mas não é momento de alavancagem. A gente viu um recorde de recuperações judiciais, então esse momento, não só por causa dos preços do algodão, mas principalmente por causa dos preços de grãos, não, e juros, né? A gente tem que lembrar que os juros que o produtor está pagando também, que acaba sendo transferido para ele na ponta da cadeia, também estão super altos. Então, não é momento de atacar, é momento de segurar o jogo, colocar os jogadores na defesa e tentar ser o mais conservador possível até que essa crise passe. E ela vai passar. A gente já passou por várias crises como essas. São ciclos, né? A gente está vendo a produção ser enxugada em alguns lugares do mundo. Vai continuar sendo enxugado. Nós temos uma cadeia mais competitiva. Vamos continuar crescendo. E quando os preços, quando o consumo voltar nessa cadeia completamente seca, com estoques baixos de roupas, de fios, por toda a cadeia, a gente está vendo estoques super baixos. Isso vai ter que se reestocar. E esse ciclo volta. E aí sim, passa a ser um ciclo em que o produtor faz mais sentido alavancar, aumentar a área, buscar crescer, mas é um momento de time na defesa, não é um momento de ataque, não.
Certo. Peri, muito obrigada pelas informações. Você é sempre muito bem-vindo com a gente, tanto aqui no Bom Dia Agro, como na nossa programação ao longo do dia no site do Notícias Agrícolas.
Ah, super obrigado. A gente fica super, super, super contente, honrado de trabalhar com vocês. E como eu sempre digo, sempre que precisar, por favor, conte com a gente. É um prazer trabalhar junto. Super semana para vocês aí.
Tá, então estivemos com o Peri Passotti Pedro, que é consultor independente, trazendo as informações a respeito do mercado de algodão aqui para a gente. Informações essas que dão conta, então, de uma situação que é sazonal, né? De um preço em queda aqui para o mercado interno. E segundo o Peri ainda, essa situação a gente deve ver, inclusive, ela aumentando, portanto, até o mês, eu estava aqui anotando, né, até o mês de janeiro, por exemplo, que é quando começa a entrar a safra americana no mercado mundial. Vale lembrar também que o Peri apontou aqui que a gente tem mundialmente 30% da capacidade ociosa de processamento de algodão. O Brasil assumiu recentemente a posição de principal exportador do algodão, superando os Estados Unidos. A safra dos Estados Unidos de algodão começa a entrar ali em novembro, dezembro, então em janeiro a gente já vê uma oferta internacional maior, ainda com essa continuidade, portanto, da capacidade ociosa mundial de processamento da fibra, o que o Peri aponta como uma expectativa de melhora ali, uma luz no fim do túnel, é que a inflação nos principais países que consomem o algodão, principalmente o algodão brasileiro, que essa inflação se estabilize e as pessoas voltem, portanto, a consumir aqueles bens que vão sendo deixados de lado, então, como por exemplo, itens de luxo, né, roupas, que acabam sendo colocados em segundo plano quando a situação financeira está um pouco mais apertada. Essas são, portanto, as informações trazidas pelo Peri. A gente ainda deve ver um aumento de área para a próxima safra de algodão, mas investimentos, por exemplo, como maquinário e também em outros elementos na cadeia produtiva do algodão, devem ser um pouco mais comedidos. Mas, como o Peri disse, isso é cíclico, porque a gente também está vendo, então, um preço das commodities aqui no Brasil mais comedidos. E uma última informação para vocês aqui. Perdão, uma informação aqui que a gente tem da Reuters é que o Índice Geral de Preços de Mercado, IGPM, acelerou mais do que o esperado para analistas no mês de outubro, com uma alta de 1,52%, depois de ter avançado 0,62% em setembro, segundo a Fundação Getúlio Vargas, a FGV. A expectativa da pesquisa da Reuters com analistas era de uma alta de 1,48%. E o que que diz, então, o Matheus Dias, que é economista da FGV? Ele diz que em outubro, além dos efeitos climáticos adversos, houve o impacto da demanda global por commodities. No IPA, que é o Índice de Preços ao Produtor Amplo, os maiores impactos foram registrados nos preços dos bovinos, que a gente vem reportando aqui no Notícias Agrícolas, aquela estilingada no preço da arroba bovina, a carne bovina e o minério de ferro, que são produtos de exportação que apresentaram um aumento expressivo no volume. Agora então vamos conversar com a nossa audiência. Vamos ao nosso Fala Produtor. E chegou aquele momento então que a gente dialoga com você que está aí nos acompanhando, seja pelo site do Notícias Agrícolas, seja pelo YouTube, seja pelo canal C3 ou pela rádio Agro Hoje. Mas lembrando a vocês, deixando sempre o convite para vocês se inscreverem no canal Notícias Agrícolas Oficial no YouTube, ativarem o sininho para receber as notificações, assim vocês não perdem nenhuma transmissão ao vivo, nenhum boletim, para continuarem sendo o produtor rural mais bem informado do Brasil. E claro, deixa o seu like também nos nossos vídeos e assim você ajuda a espalhar as nossas informações mais adiante. Então vamos aqui para o nosso chat, o Cleberson dando bom dia, Letícia, bom dia a todos. Bom dia, Cleberson. Excelente dia, que Deus abençoe a todos nós. Terra, Minas, Agronegócios, falando de Uberlândia, estamos ligadinhos. Que bom, Cleberson, a gente conta muito com a audiência do Brasil todo. A gente tem o Binho também dando bom dia para nós aqui. Um ótimo dia, viu, Binho? O Binho fala de Conchal, né, Binho? Aqui pertinho da gente, em Valinhos, interior de São Paulo. Me corrija se eu estiver errada, porque aqui a gente lembra, né, do pessoal que interage diariamente com a gente aqui no chat. A gente vai lembrando de onde cada um fala. O Robson Antonelli também nos traz o bom dia. José Natal, quase um sócio aqui do Bom Dia Agronegócio, também nos traz bom dia. Bom dia, José Natal. Márcio Eno também sempre com a gente, diariamente nos acompanhando aqui no Bom Dia Agronegócio. É um prestígio. Manda um abraço para a dona Tsuyako, como sempre a gente lembra dela. E o Márcio Eno, ele fala de Santa Bárbara, no Paraná, e traz o bom dia acompanhado também da temperatura por lá, que está ali na casa dos 23 graus em Santa Bárbara, no Paraná. A Lilian Henke falando de Panambi, querida, bom dia, viu, Lilian? A gente tem também o Pedro Dias Neto, bom dia, falando de Unaí, Minas Gerais, e ele traz aqui a informação que o clima ele está de encomenda para a implantação das lavouras e os trabalhos de campo estão se desenvolvendo de forma muito boa. Que notícia excelente, Pedro. É assim que a gente gosta, é assim que a gente deseja, então, que todos os produtores brasileiros sejam agraciados, né, com um clima favorável para a implantação das lavouras. A gente sabe que as dificuldades estão acontecendo, mas a gente fica na torcida, a gente quer trazer boas notícias. Claro que, infelizmente, às vezes a gente tem que trazer, né, as más notícias porque elas são uma realidade e a gente traz as informações apuradas para vocês com a maior veracidade possível. Então, é claro que gostaríamos de trazer somente boas notícias, mas, invariavelmente, as más notícias também fazem parte do jornalismo. A gente tem também o pessoal da Terra Nova Consultoria e Planejamento também nos acompanhando de Formosa, no estado de Goiás. Um abraço ao pessoal, a toda a equipe da Terra Consultoria. A gente também tem o pessoal da Toleplan. Bom dia, Ricardo Palma, engenheiro agrônomo, falando da Toleplan, Planejamento Agropecuário. Pessoal lá de Toledo, no Paraná, também ligado aqui com a gente no Bom Dia Agronegócio. Um abraço a todo o pessoal da Toleplan que está ligado aqui com a gente. O Erialdo Santos também nos traz bom dia, Franciele. Eu não vou conseguir falar seu sobrenome, Franciele. É, também trazendo bom dia de Palmeiras das Missões. Os bastidores do agro também, o canal Bastidores do Agro, falando bom dia diretamente de Unaí, em Minas Gerais. Meu computador deu uma travada na tela aqui, mas agora já voltou. O Dário José Magnani também nos dando bom dia. Na Pranchita, plantio concluído, amém, clima ótimo. Ah, aqui ó, Franciele tá perguntando se a gente tem informação sobre o percentual de plantio no Centro-Oeste. Vamos buscar aqui essas informações. Então, se eu não me engano, ontem saiu uma informação da AG Rural, eu já vou buscar para você agora, Franciele. É um minutinho só, a gente já traz essas informações aqui. Se o meu computador colaborar, porque a gente aqui jornalismo realidade, às vezes dá uma travadinha aqui, mas é normal também, faz parte da realidade de quem lida com máquinas, não é mesmo? Vamos abrir aqui a tela então para a gente ver esse percentual, se a gente tem essa informação aqui para trazer para você, Franciele. Vamos lá, tá carregando por aqui. Carregando ainda. Enquanto isso, gente, vão mandando aqui os seus bom dias para a gente aqui no Notícias Agrícolas. Eu quero mandar um abraço também para um parceiro de trabalho que está aqui do meu lado, aqui junto comigo no estúdio, Renan Stefanini, dando a ancoragem, também o suporte técnico aqui durante o Bom Dia Agronegócio. Vamos ver então se a gente carregou aqui a tela, trazendo as informações da AG Rural. Tá difícil, viu, gente? Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se eu consigo aqui. Vocês estão falando bom dia comigo aqui? Eu vou atualizar aqui para a gente ver se melhora. Não me deixem aqui sozinha, hein, gente? Vamos lá, vamos lá. Vamos falando comigo por aqui. Tá complicado para abrir aqui a minha tela, mas eu trago um compromisso para você, viu, Franciele? Se eu não estou conseguindo abrir essa tela nesse momento porque o meu computador está travando, ah, peraí que tá dando um sinal de vida aqui. Vamos lá. Tá dando mais ou menos um sinal de vida, mas Franciele, se eu não conseguir trazer essa informação para você agora, a gente traz amanhã, portanto, no Bom Dia Agro. Ah, vamos lá, vamos lá. AG Rural, vamos ver aqui, ó. A gente tem no Brasil como um todo, o plantio vai a 36% da área total aqui do Brasil e tô abrindo a página aqui com uma certa dificuldade, mas a gente vai tocando aqui, porque a gente tem um compromisso com você, que é da nossa audiência e que está sempre acompanhando o Bom Dia Agronegócio. Vamos lá, então. Mato Grosso foi beneficiado, então, durante a semana pela chegada das chuvas mais regulares, mas ainda quem está na frente no plantio da soja, segundo a AG Rural, Franciele, é o Paraná, portanto, que teve mais uma semana de avanço forte no plantio da soja devido aos bons níveis de umidade no solo. Nos demais estados, o plantio também andou bem devido ao aumento das chuvas ou, no caso do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a redução dos volumes de chuva. Então, vamos ver aqui o que que a gente tem. A gente teve um avanço chegando a 36% da área plantada no Brasil, contra 18% na semana anterior. E vamos lembrar aqui no ano passado, a essa altura do campeonato, a gente já teria 40% das áreas plantadas. Eu não tenho o percentual aqui específico a respeito do centro-oeste do país, mas a gente tem essa condição, portanto, de que o Paraná segue na frente no plantio da soja, viu, Franciele? Mas eu trago um compromisso para você, então, de trazer esses dados bem certinhos aqui, esse percentual para você amanhã, tá certo? Eu me despeço de vocês, então, amanhã na quinta-feira a gente volta no dia 31, portanto, último dia de outubro. Eu estou de volta com vocês amanhã aqui no Bom Dia Agronegócio, onde você confere as principais notícias que vão ajudar você a nortear o seu dia e os seus negócios. Até amanhã.
Obrigado.